Deputados, a todas e a todos, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião e começamos pela discussão e aprovação das atas. A ata número 112, 113 e a ata 114. Eu pergunto se querem levantar alguma questão à forma como elas estão dirigidas ou à substância das atas. Está tudo bem? Ponho então as atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Aceitado. Tá. Muito obrigado. Quer pedir a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria pedir aos colegas se podiam permitir que o ponto 6 fosse discutido de imediato, porquanto o deputado relator sobre a Conta Geral do Estado, é o Álvaro Batista, e tem um compromisso. Se não se importassem, começávamos por aí.
Então, uma proposta de alteração à discussão dos assuntos da Ordem de Trabalhos, de que a questão da conta do Estado seja debatida já de imediato, e pergunto aos grupos parlamentares se concordam. Começo pelo Partido Socialista.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Nada a opor. Bloco.
Nada a opor, Sr. Presidente.
CDS-PP. O Sr. Deputado PAN. Quem está a seguir ao Sr. Deputado PAN, não estou a ver daqui. Ai, não tem a ver. Pensei que era. Diga. É que eu pensei que era outro grupo parlamentar.
Desculpa.
Que seria lá.
Não, Sr. Presidente.
Não. Muito obrigado.
Desculpa.
Então, se estão todos de acordo, começaríamos pela discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Para 2016, dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que é o relator. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser muito breve na minha apresentação. O relatório é relativamente simples. Procurei, no essencial, transcrever aquilo que é o sumo dos documentos que estão em apreciação, quer a Conta Geral do Estado, quer os vários relatórios e pareceres que foram emitidos sobre o mesmo, e pronto, ele foi divulgado a todos os grupos parlamentares já na semana passada. Penso que todos terão tido a oportunidade de o ler e pronto, já. E, portanto, estou aberto à discussão no sentido, se houver alguma correção ou retificação a fazer, no sentido da mesma ser equacionada. E é só, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Patinho, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Norberto Patinho, faz favor.
Pois é, eu acho que o trabalho está completo, está, na verdade, um trabalho. É sempre difícil analisarmos uma conta de Estado e comparar estes números todos. De qualquer das formas, penso que, tendo o deputado Álvaro Batista remetido para portanto, eximindo-se de dar aqui a sua opinião política, neste caso concreto, e remetendo isso para a opinião geral sobre a Conta Geral do Estado de 2016, eu penso que, nas conclusões, o ponto 2, o Orçamento de Estado não foi objeto de um orçamento retificativo, mas os objetivos de déficit foram alcançados através de cativações. Eu penso que, de forma nenhuma, podemos dizer que os objetivos do déficit foram alcançados através das cativações. Eventualmente, as cativações, enquanto instrumento de gestão orçamental, contribuíram para que tal acontecesse, como têm contribuído em quase todos os orçamentos de Estado. Não é novidade a cativação. E dá-me a ideia que esta forma de apresentar a conclusão sobre as cativações pode levar, portanto, a ter uma leitura como sendo um aspecto negativo da conta do Estado. Isto penso que temos que considerar todos os aspectos positivos que foram conseguidos durante o ano 2016 e que nenhuma destas cativações que são normalmente referidas criou, portanto, colocou qualquer problema, tanto o desenvolvimento do orçamento como a dinamização e recuperação do PDR, o pagamento das ajudas previstas aos agricultores e o pagamento aos fornecedores, nomeadamente no funcionamento do Ministério. Por isso, penso que este realce que é dado aqui, ou parecendo que os objetivos do déficit teriam sido alcançados apenas por um instrumento de gestão orçamental que são as cativações, parece-me que é exagerado e não terá sido exclusivamente devido a esse facto que se conseguiram os objetivos. Como tal, penso que se houver uma alteração neste ponto 2, era útil, porque de resto estamos de acordo com a forma como o Sr. Deputado fez a leitura da situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tirando esta parte aqui desta solidariedade regional que nós notamos, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber se era possível o Sr. Deputado Álvaro Batista responder já a esta observação, porque isso também condicionaria depois a minha intervenção.
Sim, senhora. O Sr. Deputado Álvaro Batista tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer ao senhor Deputado e a todos os deputados presentes que esta observação foi colocada sem qualquer espécie de malícia. Absolutamente sem qualquer espécie de malícia e sem querer aqui que fosse feita qualquer espécie de segunda leitura. Porque me parece, a minha formação é direito, não é economia, mas parece-me ser um facto que qualquer cativação que tenha sido feita em qualquer orçamento, e como o senhor Deputado muito bem diz, têm sido feitas cativações ao longo de todos os orçamentos, todas as cativações contribuem para o resultado final do déficit. Mas, a partir do momento também, o facto da minha sensibilidade não me levar a ver aqui qualquer espécie de problema, também tenho que respeitar a sensibilidade de terceiros. E, portanto, se isso ajuda, eu não tenho nenhum problema em eliminar completamente o ponto 2, elimina-se completamente o ponto 2, penso que não tira o 3, passará a 2 e assim sucessivamente, penso que não tira nenhuma qualidade ao relatório e pronto, e ficamos todos tranquilos, porque, repito, não houve aqui qualquer segunda intenção, porque, e sinceramente penso que quando nós deputados queremos fazer, e temos esse direito, queremos fazer qualquer espécie de comentário político, temos a opinião do deputado relator, que, como todos os senhores deputados sabem, fica fora da apreciação dos relatórios, e, portanto, eu, se quisesse fazê-lo, teria feito ali. Não o fiz porque me parece que é algo que, olhado de forma desapaixonada, de forma meramente técnica, não envolve nenhuma apreciação negativa ou positiva sobre aquilo que é o resultado que o Governo obteve no déficit e, obviamente, isso também penso que é claro para todos nós, que todos ficamos satisfeitos que os resultados do déficit tenham sido alcançados. Portanto, eu penso que isso também tem que ser algo que tem que ficar claro. E penso que terá ficado esclarecido, no entanto, se algum senhor deputado quiser mais algum esclarecimento, cá estou disponível para o dar, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Deputado Carlos Matias.
Muito
já
obrigado.
Está em condições de poder usar a palavra?
Sim, muito obrigado, senhor
Presidente. Então, faz favor, senhor Deputado.
Muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo trabalho que teve na elaboração deste documento, que é sempre um trabalho que não, enfim, sendo benevolente, não é um trabalho que seja muito aliciante e que, portanto, é um trabalho que é rigoroso, reproduz de uma forma rigorosa o que diz a conta do Estado e, portanto, não nos merece nenhum reparo. Pelo contrário, quero cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo trabalho que fez. Penso que a correção que introduziu beneficia o documento porque, muito embora não houvesse a intenção de fazer qualquer avaliação política, o ponto 2 é muito redutor sobre a forma como é alcançado o déficit. O déficit é alcançado ou não é alcançado pelo conjunto da política orçamental e não apenas por um instrumento, seja ele qual for, e seja qualquer que seja a valoração que façamos dele. Portanto, sem esse ponto, penso que o documento fica perfeito e, portanto, nós iremos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para felicitar o deputado Álvaro Batista pela elaboração do relatório, que é extenso, mas que é factual, e, portanto, e também dizer que o CDS vai votar o relatório favoravelmente, independentemente da retirada, ainda por cima com a retirada da... Mas também não punhamos qualquer objeção, apesar de facto considerar que dá algum teor opinativo, portanto, não é um facto, pode ser interpretado como uma opinião, mas como concordamos com ela, também não nos opunhamos a que lá estivesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Nobre de Patinho, tenho que perguntar ao Sr. Deputado do PAN se ele quer usar a palavra. Não quer usar a palavra? Deputado Norberto Patinho, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para agradecer ao Sr. Deputado, portanto, a explicação que deu, portanto, aceitá-la e dizer-lhe que, portanto, para além do trabalho, como já tinha referido, penso que é um trabalho profundo, difícil de fazer e que merece a nossa felicitação e que com esta, portanto, sugestão que está a fazer, penso que fica mais valorizado e ficará mais independente. Obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que estamos em condições de votar o relatório. O Sr. Deputado Álvaro Batista quer dizer nunca.
Apenas agradecer.
Tira-se o número 2.
Mais nada.
É retirado o número 2, não é? E vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado pela vossa colaboração. Os deputados já estão em condições agora de se poder ausentar quando quiser. Vamos continuar. Discussão do projeto de resolução 1041/13, terceiro do PSD, que recomenda ao Governo que inclua os concelhos de Oleiros, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco e Proença Nova no projeto piloto de ordenamento florestal. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, este projeto de resolução já tinha sido discutido aqui, tinha estado em votação, inclusive em plenário, apenas o PSD entendeu acrescentar aqui um concelho que tinha ficado fora por uma, que foi Vila de Rei. Estava incluído, fazia parte, infelizmente fez parte da... Só que houve aqui um lapso e na altura, quando o PSD fez o projeto de resolução, não fez referência à Vila de Rei como deveria ter sido feito e como efetivamente era a sua intenção. E por isso vem aqui apenas para acrescentar o Conselho de Vila de Rei aos demais que já estavam acrescentados no projeto de resolução que tinha sido objeto de discussão e apreciação nesta comissão.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Castro tem a palavra.
Nada a opor, Sr. Presidente, concordamos.
Nada a opor. O Sr. Deputado Carlos Matias.
Nada a opor, simplesmente no documento que eu tenho. Não tem cá a Vila de Rei. Não.
É por isso mesmo.
Ah, está bem.
Faz-se para esclarecer.
O documento que temos em mão foi o documento que esteve presente a plenário e que, e na altura, quisemos introduzir Vila de Rei e entendeu a mesa e que não havia unanimidade, que teria que voltar aqui justamente para acrescentar Vila de Rei. Portanto, o que se propõe aqui é que esse projeto seja acrescentado Vila de Rei.
Vila? Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Poença Nova.
Vila de Rei.
Não está aqui.
Sim, mas isso é no anterior.
Neste centro. Recente-se bem. Senhor Deputado Carlos Matias, ainda quer usar a palavra?
Faz-se não, Senhor Presidente, estou de acordo. Acho muito bem.
Está de acordo? Senhor Deputada Patrícia Fonseca.
Também não tenho nada a opor a acrescentar o Conselho de Vila de Rei.
Senhor Deputado PAN, deseja usar a palavra? Muito obrigado. Sendo assim, está em condições de regressar de novo ao plenário com a inclusão. Ninguém supõe que se inclua a Vila de Rei. Muito bem. O ponto seguinte, que é o ponto 3, discussão de projeto de resolução 1224, terceiro do Bloco de Esquerda, recomenda medidas de apoio a concelhos significativamente atingidos pelos incêndios de verão. Pediu a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, era para solicitar o adiamento deste ponto. Muito obrigado.
Muito bem, é processivo, não é? Está adiado. Vamos passar à frente.
É.
Quem é que... Sr. Deputado, quer fazer algum ponto de ordem à mesa? Sim, sim, sim. Vamos passar ao ponto seguinte, o ponto 4. Fixação da redação final do projeto de resolução 1091 do PSD, que recomenda ao Governo que promova a reflorestação da Mata Nacional de Leiria, do projeto de resolução 1102 do Bloco de Esquerda, que recomenda a reflorestação e gestão pública sustentável do Pinhal de Leiria, do projeto de resolução 1104 do BCP, reflorestação, valorização e defesa do Pinhal de Leiria, do projeto de resolução 1127 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que apresente um plano de reflorestação do Pinhal de Leiria, assegurando a manutenção das características que estiveram na sua origem, do projeto de resolução 1142 do PAN, que recomenda ao Governo que elabore e execute um plano integrado de reflorestação da Mata Nacional de Leiria, e do projeto de resolução 1153 do PS, Partido Socialista, que recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para a recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria. Foi sugerido um texto consensual, um texto conjunto, e eu começo por dar a palavra, dado que todos os partidos políticos apresentaram projeto de resolução, ao PSD.
Já tinha sido. Havia aqui a possibilidade de um texto.
Texto comum, sim.
Sim, mas isso já estava consensual. Agora, eram alterações a este texto que estava consensualizado. O senhor deputado João Ramos enviou aos coordenadores. Agora,
já enviou. Estou a ser informado por serviços que o senhor deputado João Ramos enviou sugestões de uma proposta aos coordenadores. A minha intervenção, quando perguntei ao senhor deputado Maurício Mares, tinha nesse sentido, se concorda ou não com o documento que foi enviado pelo deputado João Ramos para ser feito um documento consensual. Texto conjunto.
Sr. Presidente, parece-me a mim que seria oportuno que as alterações que foram introduzidas e que foram propostas pelo deputado João Ramos fossem discutidas com a sua presença, porque dá-me a ideia que estarmos aqui a discutir mas
eu considero que a sugestão do Sr. Deputado Maurício Marques é correta, se houver alguma alteração ao documento que mandou o deputado João Ramos, e admito que o haja, então teremos que aguardar, ou que ele ainda venha, ou então esperar uma próxima oportunidade para que ele seja presente numa reunião. Mas a Sra. Deputada Patrícia Fonseca deu a palavra, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria era só para dizer que, tendo em conta que se não houvesse nenhuma oposição da parte dos outros grupos parlamentares, e se o deputado João Ramos não pediu para adiarmos este ponto, eu diria que se a sugestão de texto é dele, ele concorda com ela, porque foi ele que a fez. Portanto, se nós todos concordássemos com a proposta de texto que ele fez, parece-me que poderíamos avançar, porque ele não iria propor um texto com o qual não concordasse, como é óbvio. Eu confesso que estive a ler as propostas de alteração, que não é bem alteração, é um rearranjo, e há aqui só apenas duas eliminações que são propostas, que eu não encontrei, não faz parte do nosso projeto, do projeto CDS. Eu confesso que não consegui encontrar nos outros projetos e, portanto, não percebi porque é que tinham sido eliminadas, se foi isso aí é que poderia eventualmente ele explicar. Mas também não sei se algum dos outros grupos parlamentares se revê nestas dois itens que foram sugeridos eliminar. Eu penso que seja porque estão considerados, que é o ponto 18 e o ponto 21, que estão considerados noutros textos, noutros pontos, e portanto, da minha parte, eu estaria em condições, mas não me importo, quer dizer, como é óbvio, era só uma sugestão.
Muito obrigado. Sr. Deputado. João Castro tem a palavra.
Sr. Presidente, a versão que nós temos é a versão que foi distribuída conjuntamente com os documentos para a reunião. Portanto, não temos nenhuma versão suplementar. Portanto, acresce, ou seja, é um argumento que acresce, se calhar, à presença de deputado João Ramos nesta reflexão.
só que eu andei a trabalhar sobre uma versão antiga.
Senhores deputados,
aos coordenadores.
Sim. Eu sugeria que, entre coordenadores, com a mesa, nos chegássemos a um documento, um texto comum. Concordam com isso?
A ser presente na próxima reunião.
E na próxima reunião, deputado que não está cá, o deputado João Ramos. Vamos passar à frente. Vamos para o ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução 1078. Recomendo ao Governo medidas excepcionais de apoio aos agricultores afetados pela seca. Do projeto de resolução 1184 do PST, o primeiro era do CDS-PP, que recomenda ao Governo que adote medidas adicionais de mitigação da seca. Do projeto de resolução número 1195 do CDS-PP, que recomenda ao Governo medidas de mitigação dos custos de água decorrentes dos efeitos das alterações climáticas no setor agrícola. Do projeto de resolução 1198 do PCP, que recomenda ao Governo que tome medidas de apoio aos agricultores e produtores pecuários afetados pela seca. Do projeto de resolução número 199, terceiro do PCP, recomendo ao Governo que promova estratégias de resposta à condição hidrológica do país. Do projeto de resolução 1201 do Bloco de Esquerda, que recomendo ao Governo medidas de apoio à agricultura e pecuária para mitigar prejuízos causados pela seca. E do projeto de resolução 1206 do PAN, que recomenda ao Governo que diligencie pela adoção de medidas tendo em vista o aumento de reutilização de água residual das estações de tratamento com vista ao cumprimento do plano de prevenção, monitorização e acompanhamento dos efeitos da seca.
O serviço agora propõe a fusão destes projetos todos em dois.
Os serviços propõe a fusão destes projetos todos em dois, conforme os temas. Já foi distribuído? Já foi distribuído aos senhores deputados e eu perguntava, começar pelo PSD, se tem alguma questão a objetar sobre os dois documentos.
Não temos nada a objetar.
Partido Socialista, senhor deputado João Castro, se concorda? A proposta. Muito bem, concorda também. O senhor deputado Carlos Matias.
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Eu, relativamente ao projeto, relativamente à seca, portanto, ao grupo relativamente à seca, tenho aqui umas duas ou três notas que queria propor alteração.
Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, no ponto 2 do texto da proposta de redação. Não sei se estão a acompanhar. No ponto 2 da redação proposta pelos serviços, relativamente à proposta de texto do CDS, falta, que foi aprovado, falta, na nossa perspectiva, está incompleto e, portanto, eu acrescentaria destinado à alimentação animal. Ou seja, o texto que está diz criação. Eu posso mandar por escrito, mas de qualquer maneira.
Sem prejuízo que o faça por escrito, acho que era importante dar nota aqui à Comissão, por favor, de uma forma verbal.
Isso mesmo, porque são coisas simples e, portanto...
Mas faz favor, continue, Sr. Deputado.
O ponto 2 diz criação de uma subvenção a fundo perdido destinada aos pequenos agricultores com animais, que é de um outro projeto, e aos produtores pecuários de ruminantes, mais adequada do que a linha de crédito existente. Mas falta dizer que é a subvenção ao fundo perdido, dizer que é destinada à alimentação animal. Portanto, os serviços disseram criação de uma subvenção a fundo perdido destinada à alimentação animal dos pequenos ruminantes, dos pequenos agricultores com animais e dos produtores pecuários de ruminantes. Certo? Não sei se me estou a fazer...
A
subvenção
a
fundo perdido tem de ser como objetivo.
Entender,
e, portanto, faltou escrever que foi aprovada, tanto a proposta, o texto que foi aprovado do projeto do CDS dizia a criação de uma subvenção a fundo perdido aos produtores pecuários de ruminantes para o apoio à alimentação animal. E quando foi transposto, fundido, não se explicou para que era a subvenção. E, portanto, eu diria, propunha, criação de uma subvenção a fundo perdido destinada à alimentação animal... aos produtores, aos pequenos agricultores com animais e aos produtores pecuários de ruminantes.
Não seria melhor destinar aos produtores para a alimentação animal?
Mas é que depois falta aos produtores pecuários de ruminantes para a alimentação animal também. São dois tipos de agricultores.
Mas depois deste.
Para facilitar o texto, facilita-se o diálogo também, faz favor. Estamos em diálogo, todos. Faz favor... Agora está o PSD e o CDS, mas pode.
votação.
Faz favor, continue, pode continuar. Mas não quero, dar contributos à sua colega.
Então posso, então seria assim, criação de uma subvenção a fundo perdido destinada aos pequenos produtores com animais e aos produtores pecuários de ruminantes para o apoio à alimentação animal, vírgula, mais adequada do que a linha de crédito existente. Está bem assim?
Façam um favor, senhores deputados. A senhora deputada está a perguntar. Nada a opor, respondeu o senhor deputado Pedro Carmo, do Partido Socialista. Sr. Deputado Maurício Marques.
Nada a opor, Sr.
Presidente. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Matias.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado André Silva.
Concordo, Sr. Presidente.
Concorda também?
Concordo, Sr. Presidente.
Então, a senhora deputada vai fazer chegar por escrito.
Sim,
quer continuar? Tem mais alterações?
Tenho.
Então, faz favor, Sr. Deputado.
Depois tenho... desculpem lá... Aqui, o ponto 9 é uma redação de texto, portanto, parece-me que o português não está muito correto. Isenção temporária do pagamento de taxas de recursos hídricos, e não há várias taxas, só há uma taxa de recursos hídricos com várias componentes, portanto, a isenção temporária do pagamento da taxa de recursos hídricos, e depois diz designadamente através de um regime de isenção. Ora, se já é isenção da taxa, é através de um regime de isenção. Portanto, é uma redundância. Portanto, eu propunha eliminar o designadamente através de um regime de isenção. Ficaria isenção temporária do pagamento da taxa de recursos hídricos para o setor agrícola relativa ao ano 2017, garantindo a devolução das verbas já liquidadas. É uma
está em discussão, aberta. O senhor deputado Maurício Marques tem alguma sugestão? Concorda?
Concordo.
Muito bem, muito obrigado. O senhor deputado Pedro Carmo, que é o homem especialista nesta matéria. Pode fechar. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Matias.
Concordo, Sr. Presidente.
Também, Sr. Presidente.
Muito bem, assim é que é. Ainda tem mais. Não tem que pedir desculpa.
Ora, o ponto 15 do texto também diz que é retirado uma proposta aprovada do projeto do CDS, não sancionamento do incumprimento das regras dos encabeçamentos mínimos e no caso dos bovinos, do intervalo entre partos. Ora, temos de dizer encabeçamentos mínimos para quê? E que o projeto, o que dizia, a proposta que foi aprovada é nas ajudas diretas e do desenvolvimento rural. Portanto, se ficaria não sancionamento do incumprimento das regras de encabeçamentos mínimos nas ajudas diretas e do desenvolvimento rural e ao desenvolvimento rural, no caso dos bovinos, do intervalo entre partos.
Sr. Deputado Maurício Marques, concordo. Nada a opor. Sr. Deputado Pedro Carmo.
Nada a opor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Nada a opor.
Ok, diz a qual o Sr. Deputado. É por sinal. Sr. Deputada, Palmira Maciel, como está a trabalhar um assunto que tem a ver com a parte gestual, pode aprender ali com o Sr. Deputado, que ele já está nessa. Já não fala, faz gestos. Muito obrigado. Pode continuar.
Para terminar, o número 5, o ponto 5 da recomendação do CDS não ficou transposto na... E eu penso que foi aprovado. Espera aí, que também estou a dizer isto, mas acho que foi aprovado por unanimidade, portanto, que é a dispensa temporária do pagamento à Segurança Social, dos agricultores e diferimento do prazo de pagamento das contribuições das entidades empregadoras, no caso das explorações com perdas de rendimento comprovadas superiores a 30%. Eu envio uma proposta de alteração. Não, foi rejeitado. Estas propostas que eu fiz, eu envio por escrito. Já. Eu tinha dito para terminar.
Eu ainda vou repetir. Liguei agora o microfone para me ouvirem. Nós, o grupo de trabalho coordenador da parte temática dos incêndios, tinha indicado e apontado uma visita à Pedrógão Grande nos dias 7 e 8. E apareceram, e agradecemos, duas propostas, uma do PSD e outra do Partido Socialista. A do PSD, gostava que tomassem nota, portanto, este é do dia.
Era suposto dia 23 de janeiro.
Era só um dia. Era jornadas parlamentares, era às 10 horas, visita à Inerpeletes, 11 horas, reunião com unidade de missão, 12h30, almoço, 14 horas, visita áreas afetadas, mas isto não dá porque nós no dia 8 temos que estar cá. Cá, debate aqui da Assembleia da República, no plenário.
Tem que se adaptar
a dia 7, nós já tínhamos posto ir no dia 7, para dia 8 de manhã, 7 à tarde, à noite, podíamos fazer uma reunião e depois fazíamos as visitas no dia seguinte. A do Partido Socialista era 8 horas saída do Parlamento, 10 horas de unidade de missão, reunião com a unidade de missão, 11 horas visita ao terreno, 14h30 visita ao terreno com as sugestões da unidade de missão, 17 horas caso justifique reunião com autarcas, 18 horas partida para Lisboa. Eu não sugeria que nós fizéssemos esta reunião, tudo que é em local fechado e como é de noite, fosse no dia 7 à noite. Ou ao jantar, conforme entender é melhor. E no dia seguinte, no dia 8, fazíamos as visitas e partíamos lá, no final das visitas, para aqui, para o Parlamento, se concordarem com isso. E já agora, como os dois partidos apresentaram propostas, o PSD e o PS, que fundissem as propostas numa só, 7 de fevereiro, na próxima semana. É que no dia 8 temos plenário às 15, e eu sugeria que os dois partidos, o PSD e o PS, juntassem e fizessem uma proposta comum. E que fosse distribuída aos outros partidos. Sim, nós temos é com urgência, porque temos de fazer contactos, diz o serviço, se é necessário. Se houver, por exemplo, uma reunião com os presidentes de Câmara, temos de falar com o senhor coordenador da unidade de missão. No final, se não se importassem para não estarmos a atrasar a reunião, ficavam aqui os coordenadores, sabem? E era muito mais prático a mesa e o grupo de trabalho dos incêndios florestais. Pode ser assim, senhores deputados? Pode.
Nós sempre quis.
Diga, faz favor.
Agora, olhando aqui para os nossos calendários, dia 7 e dia 8, é justamente de hoje uma semana, não é? E começa a ser. Quando fizemos essa proposta, e essa proposta foi feita há algum tempo, não era para agora. Portanto, tinha sido, e portanto, neste momento, perdeu um pouco a atualidade, pelos motivos que o calendário impõe. Não sei se eu tinha muito gosto em fazer a visita para a semana, mas não sei se ela se pode concretizar nesses momentos.
Mas decidimos isso no fim, está bem? Pode ser? Com mais. Ficam, entretanto, a refletir, está? Temos mais meia horinha ou uma hora para refletir. Nos outros assuntos, quero informar a Comissão que, da parte do Sr. Ministro da Agricultura, já confirmou a audição regimental para o dia 20 às 15 horas. O Sr. Deputado Maurício Marques, agradecia que tomasse nota. O Sr. Ministro da Agricultura confirmou que, de acordo com a nossa proposta, que a audição regimental será no dia 20 de fevereiro, às 15 horas.
Estava prevista para dia 7, mas teve que ser alterada porque também houve jornadas parlamentares.
Houve uma alteração decorrente das jornadas parlamentares. Dê-me o da CNA, o ofício da CNA. Queria também informar, senhores e senhores deputados, que a Confederação Nacional da Agricultura, Sr. Deputada Patrícia Fonseca, gostava que me ouvisse neste, é importante que saiba. A Confederação Nacional da Agricultura mandou uma comunicação dirigida à Comissão da Agricultura, aos grupos parlamentares, e que diz o seguinte: concentração de delegações de agricultores e produtores florestais, 2 de fevereiro, Lisboa. Delegações de agricultores e produtores florestais afetados pelos incêndios de 15 a 16 de fevereiro do ano passado vão concentrar-se em Lisboa no dia 2 de fevereiro de 2018 para contactos institucionais e também com a opinião pública. Assim, uma delegação da respectiva Comissão de Agricultores e Produtores Florestais, afetados pelos incêndios de 15 a 6 de outubro, promove esta concentração e da qual também fazem parte representantes da CNA, vai deslocar-se expressamente à Assembleia da República entre as 15 horas e as 16 horas, sexta-feira, dia 2 de fevereiro, com o objetivo de ser recebida por Vossas Excelências, a fim de fazer entrega em mão de um documento com as posições e reclamações do dia no âmbito da problemática dos incêndios florestais e suas consequências na agricultura e nas florestas. Solicitamos, pois, que queiram receber esta delegação no horário previsto entre as 15 às 16 do dia 2 de fevereiro. Eu pergunto da parte do PSD quem está disponível para fazer esta recepção. O mesmo pergunta é feita ao PS, ao Bloco de Esquerda, ao CDS, ao PAN e também iremos fazer aos outros partidos. Querem uma delegação? Indicam uma delegação no final até ao fim? Então esperamos que nos indiquem a delegação até ao final para receberem. Quanto à nossa ordem de trabalhos, eu pergunto às senhoras deputadas e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre os outros assuntos. Sobre os outros assuntos, não há mais nada? Então podemos mandar entrar a audiência com o grupo de produtores, exportadores de bovinos e bovinos. Para, das 15 às 16. Para dar a conhecer o trabalho que é realizado pelas empresas exportadoras de bovinos e ovinos.
Posso? Sr. Presidente, eu penso que, relativamente à questão que foi suscitada, eu penso que não devemos também aceitar que seja das 15 às 16. Eu estou disponível e manifesto-me a estar cá às 15 horas para receber as pessoas. Agora, quer dizer, não estamos aqui uma hora à espera entre as 15 e as 16. Quer dizer, as coisas não se fazem assim. Não é agora na quinta-feira que vem aqui alguém, quem quer que seja, dizer estamos aí à tarde, vamos passar por aí, das 15 às 16. Portanto, que fique claro, estou disponível para estar cá amanhã às 15 horas para receber as pessoas, receber a documentação e tal. Agora não pode, não, as coisas não são feitas assim. Não, nós também temos as nossas agendas. Eu tenho já marquei reuniões, não sabia disso, estou a recebê-lo agora. Eu marquei uma reunião na Santa Casa da Misericórdia, é uma coisa à parte, mas de que faço parte, pronto. Marquei uma reunião amanhã em Penacovas, na Santa Casa da Misericórdia, cujos órgãos, com as ameias administrativas, eu pertenço. Não sabendo disto, é verdade que é um assunto relevante, as pessoas merecem respeito, e, portanto, eu disponibilizo-me a chegar um bocadinho mais tarde a Penacova, estou disponível para receber cá as pessoas às 15 horas. E penso que as coisas devem ser postas assim. Não é agora entre as 15 e as 16, não pode ser. Portanto, eu estou a ter conhecimento disso agora. O PSD poderá ter cá mais alguém, vou falar com os meus colegas, mas na pessoa do coordenador estará cá às 15 horas para receber as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo quase por inteiro as palavras do deputado Maurício Marques, menos a parte do compromisso da misericórdia, porque eu não tenho um compromisso da misericórdia, mas tenho um compromisso às 17 horas em Torres Novas. como entidade exterior. E, portanto, eu, de facto, eu não posso cantar até às 4 da tarde. Portanto, entre as 3 e as 3 e um quarto estou aqui para receber os senhores. O outro deputado que partilha comigo aqui a representação do Bloco de Esquerda, que é o deputado Pedro Soares, à 1:30 parte para o distrito dele, que é Braga, onde também tem compromissos ao fim da tarde e, portanto, quanto ao resto, subscrevo por inteiro, não é na véspera que se avisa. Portanto, às 3 horas eu estarei cá, até às 3 e um quarto, a partir daí terei que sair. E, portanto,
muito obrigado.
Com todo o respeito pela entidade.
Sr. Presidente, acrescento aqui mais uma coisa, e se não puder ser mais cedo da parte deles, portanto, quer dizer, se eles quiserem estar cá uma hora, de 14 horas...
Sim, mas...
Não tenho a certeza, não está aqui o João, mas já foi reduzido há mais dias já.
Eu posso fazer uma diligência e faço com todo o gosto, no sentido de lhes fazer saber que há essa dificuldade. Eu próprio já tenho compromissos, eu partir mais cedo também, como tenho o deputado Pedro Soares, também tenho compromissos já assumidos com pessoas. E irei, com licença, falar com o Sr. Deputado João Ramos, se ele pode assumir a representação formal. Faz favor, Sr. Deputado.
Era tentar antecipar a presença deles aqui para as 2:30.
Eu vou falar, eu estou-lhe a dizer que quando acabar a audição vou falar com o Sr. João Diniz para lhe fazer ver essa situação.
Muito bem.
Há compromissos estabelecidos. É um facto que o assunto, pelos vistos, já estava com os serviços, mas só hoje é que foi dado.
Foi enviado aos grupos parlamentares.
Diz que foi enviado aos grupos parlamentares. O Sr. Deputado... Tem que ver essa situação. Se foi enviado, então, os serviços cumpriram. Bem, o Partido Socialista não quer dizer nada, o PAN também não quer, o CDS também não quer dizer nada para já, e no final vamos ver isto. Aí pediu a palavra, Sra. Deputada. Tem a palavra, não faz saber.
Só para informar o Sr. Presidente que, no impedimento da Sra. Coordenadora, da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, eu estaria presente, mas gostaria que me indicassem uma hora para poder representar o CDS.
Iremos fazer no final da reunião diligências, eu e os serviços, e informaremos ainda hoje dos resultados dessas diligências, no sentido de que a vinda da delegação da CNA e dos agricultores, delegações de agricultores, seja logo ao princípio da tarde, se puder ser antecipada para as 14 horas ou para as 14:30, vamos fazer tudo por tudo para que assim aconteça, está bem? Vamos passar à frente? Então, vamos para a audiência com o grupo de produtores, exportadores, bovinos e ovinos. Se quiserem fazer um ligeiro intervalo, façam favor, está bem?